dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Para os cristãos, a Sagrada Escritura não é somente a fonte da revelação, a base da fé, mas também o imprescindível ponto de referência da moral. Os cristãos estão convencidos de que na Bíblia se pode encontrar indicações e normas para agir retamente e para atingir a vida plena. Seja bem-vindo, eu sou o Padre Mário Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 25 de agosto de 2020, terça-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Somos cientes que em muitos momentos do ministério público de Jesus aconteceram inúmeros embates dele com os fariseus. Grosso modo, entende-se o farisaísmo como hipocrisia. Existia por parte do grupo dos fariseus uma rígida aplicação da lei, colocada sobre os outros, mas para eles, uma vida duvidosa no cumprimento dela. Flávio Josefo, um historiador antigo, assim descreve os grupos dos fariseus. Os fariseus impuseram ao povo muitas leis provenientes da tradição dos antigos, que não estavam escritas na lei de Moisés. Em relação a isso, exorta Cristo. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso, trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. A nós, hoje, surge o grande alerta para evitarmos o farisaísmo moderno, o caminho de hipocrisia que não coaduna com a nossa fé. Vale salientar que a hipocrisia não necessariamente reflete um estado de mácula ante o convite a uma vida sem pecado, embora, de certa forma, também se implique nisto. Por vezes, reside justamente na maneira de lidarmos com os nossos pecados, a maneira como trilhamos o caminho de arrependimento e encontramos-nos com a misericórdia de Deus. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo duas vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus bens. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Eis, pois, caros irmãos e irmãs, a grande problemática para nós. Se olharmos atentamente, veremos que muitas das vezes temos muito mais o comportamento do fariseu do que do publicano. Colocamos-nos acima dos outros, sentimos-nos em um caminho de santidade e no direito de julgar a outros. O grande risco para nós, assim como Jesus diz que muitos publicanos, que muitos escribas e fariseus sentaram na cadeira de Moisés, podemos muito tranquilamente dizer que hoje tem muitos cristãos sentando na cadeira de Cristo. É preciso vencer a nossa própria hipocrisia. Busquemos construir uma vida na misericórdia de Deus. Deixemos-nos conduzir pela pedagogia de Cristo a uma vida de humildade, de perdão e de amor. Fiquemos, pois, agora com a reflexão do Magistério da Igreja sobre esta belíssima vocação, que é a vocação laical. O Sagrado Concílio, desejando tornar mais intensa a atividade apostólica do povo de Deus, volta-se com muito empenho para os cristãos leigos, cujas funções próprias e indispensáveis na missão da Igreja já em outros lugares recordou. Com efeito, o apostolado dos leigos, que deriva da própria vocação cristã, jamais poderá faltar na Igreja. A mesma Sagrada Escritura demonstra abundantemente como foi espontânea e frutuosa esta atividade no começo da Igreja. Os nossos tempos, porém, não exigem o menor zelo dos leigos. Mas ainda, as condições atuais exigem deles absolutamente um apostolado cada vez mais intenso e mais universal. Com efeito, o aumento crescente da população, o progresso da ciência e da técnica, as relações mais estreitas entre os homens, não só dilataram imenso os campos do apostolado dos leigos, em grande parte acessíveis só a eles, mas também suscitaram novos problemas que reclamam a sua atenção interessada e o seu esforço. Este apostolado torna-se tanto mais urgente quanto a autonomia de muitos setores da vida humana, como é justo, aumentou por vezes com um certo afastamento da ordem ética e religiosa e com grave perigo para a vida cristã. Além disso, em muitas regiões onde os sacerdotes são demasiado poucos ou, como acontece por vezes, são privados da liberdade de ministério, a Igreja dificilmente poderia estar presente e ativa sem o trabalho dos leigos. Sinal desta múltiplice e urgente necessidade é a evidente atuação do Espírito Santo, que hoje torna os leigos cada vez mais conscientes da própria responsabilidade e por toda parte os anima ao serviço de Cristo e da Igreja. No presente decreto, o concílio entende ilustrar a natureza, a índole e a variedade do apostolado dos leigos, bem como enunciar os princípios fundamentais e dar as orientações pastorais para o seu mais eficaz exercício. Tudo isto deverá servir de norma na revisão do direito canônico na parte que diz respeito ao apostolado dos leigos. A Igreja nasceu para tornar todos os homens participantes da redenção salvadora e, por eles, ordenar efetivamente a Cristo o universo inteiro, dilatando pelo mundo o seu reino para a glória de Deus Pai. Toda a atividade do corpo místico que a este fim se oriente chama-se apostolado. A Igreja exerce-o de diversas maneiras, por meio de todos os seus membros, já que a vocação cristã é também, por sua própria natureza, vocação ao apostolado. Do mesmo modo que no corpo vivo nenhum membro tem um papel meramente passivo, mas antes, juntamente com a vida do corpo, também participa na sua atividade, assim também no corpo de Cristo, que é a Igreja, todo o corpo cresce segundo a operação própria de cada um dos seus membros. Mas ainda, é tanta neste corpo a conexão e coesão dos membros, que se deve dizer que não aproveita nem a Igreja nem a si mesmo aquele membro que não trabalhar para o crescimento do corpo segundo a sua própria capacidade. Existe na Igreja diversidade de funções, mas unidade de missão. Aos apóstolos e seus sucessores confiou Cristo a missão de ensinar, santificar e governar em seu nome e com seu poder. Mas os leigos, dado que são participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, têm um papel próprio a desempenhar na missão do inteiro povo de Deus, na Igreja e no mundo. Exercem com efeito apostolado com a sua ação para evangelizar e santificar os homens e para impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal com o Espírito do Evangelho. Deste modo, a sua atividade nesta ordem dá claro testemunho de Cristo e contribui para a salvação dos homens. E sendo próprio do estado dos leigos, viver no meio do mundo e das ocupações seculares, eles são chamados por Deus para, cheios de fervor cristão, exercerem como fermento o seu apostolado no meio do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, como presbítero, como pastor, um sinal muito claro do amor do povo para com os seus sacerdotes é quando eles agradecem pelo nosso sim. Nós sentimos verdadeiramente o amor pronunciado nessas palavras de gratidão. Obrigado, Padre, pelo seu sim. Isto verdadeiramente preenche o nosso coração e nos traz alegria. Agora, caros irmãos e irmãs, neste dia que o Senhor nos oportuniza, eu quero retribuir a esta gratidão. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado a você, minha irmã. Obrigado pelo sim de vocês. Este sim que dá sentido também à nossa vida sacerdotal. Este sim que preenche de beleza esta Igreja que é de Cristo. Este sim que enriquece o corpo místico de Cristo. Obrigado pela doação da vida de cada um de vocês. Obrigado pela dedicação em servir com amor e responsabilidade. Obrigado pelo carinho que vocês, como fiéis, têm para com cada um de nós pastores. Obrigado pelo amor que vocês nutrem pela Igreja. Obrigado por este incansável movimento de buscar responder com fidelidade e com amor à vocação a qual Cristo chamou a cada um de vocês. Deus os abençoe, os ilumine e os conserve sempre mais nesta santa vocação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Thank you.
Ó Jesus, meu divino esposo, meu amor, que eu nunca procure, nunca encontre, senão a ti. Que as criaturas não sejam nada para mim, e que eu nada seja para elas, mas que tu, Jesus, sejas tudo, tudo. Que as coisas da terra jamais consigam perturbar minha alma, e que ninguém perturbe minha paz. Ó Jesus, só te peço a paz e também o amor, o amor infinito, sem outro limite além de ti, o amor que não seja eu, mas sejas tu, meu Jesus. Jesus, que por ti eu morra mártir, o martírio do coração. Ó Jesus, meu divino esposo, faz-me compreender o que deve ser uma esposa tua, o que deve ser uma esposa tua, o que deve ser uma esposa tua, o que deve